Vamos a Hebreus. Temos estudado Hebreus desde o início do ano, desde 28 de fevereiro. Sem pressa, mas com cuidado, com a preocupação de esboçar da palavra de Deus verdades que sirvam para a nossa vida e que transformem a nossa mente e o nosso coração. O texto aos Hebreus é um dos mais lindos da Bíblia e particularmente do Novo Testamento. A sensação, e essa argumentação eu tenho usado muitas vezes, é de que o texto foi escrito hoje, focado para a igreja de hoje. Alguns trechos escritos na manhã deste domingo. Tamanha a contemporaneidade do texto, tamanha a oportunidade e a aplicação do texto bíblico, queridos. A preocupação do Senhor, movendo o coração do autor e inspirando-o a registrar as instruções que o autor registra na carta aos Hebreus, denota o cuidado divino para que o seu povo não se perca, para que o seu povo não se desvie da fé. Há um paralelo traçado ao longo de todo o texto entre o povo de Deus em Cristo Jesus e o Israel de Deus tirado do Egito com mão forte do Senhor, guiado pelo deserto, levado a Canaã, levado a grandes realizações, mas um povo que, apesar dos grandes feitos de Deus, endureceu o coração. Povo que blasfemou, povo que reclamou, que murmurou, depois de o Senhor haver tirado cada um deles do Egito, e dizendo, era melhor termos ficado lá, para morrer no deserto, morreríamos lá, esse povo que não herda a terra prometida pela dureza de coração. E o autor conclama a cada um de nós aqui, ouvindo as verdades que têm chegado até nós, acerca de Cristo Jesus, não esqueçamos essas verdades, mas ao contrário, tenhamos mais cuidado, mais atenção por aquilo que temos ouvido, para que não nos desviemos daquilo ou dessa instrução de Deus para a nossa vida. Há um perigo muito grande de nos desviarmos, e isso tem se tornado cada vez mais evidente, comum nos nossos dias. Qualquer coisa é motivo para alguém se desviar da presença e do caminho de Deus. Qualquer coisa é motivo para tirar alguém da comunhão da igreja. Qualquer coisa é motivo para fazer com que alguém abra a mão da leitura da palavra. Hoje somos um povo mais fragilizado do que nunca. E precisamos voltar os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para aquele que nos tem amado e em Cristo Jesus nos resgatado. Porque custa muito caro abandonar a fé em Cristo Jesus. Voltar às práticas do passado era a inclinação do povo a quem o autor da carta estava escrevendo. Eles queriam voltar às práticas do passado. O risco do Evangelho, a perseguição por causa do Evangelho, sentiam eles, era cruel demais. No judaísmo, nada disso acontecia. No judaísmo, eles estavam protegidos, amparados, guardados, debaixo da bênção do Estado. Mas Jesus vem e alvoroça o Estado, Jesus vem e alvoroça a sociedade, Jesus muda os paradigmas, quebra e transforma os paradigmas, e eles se veem ameaçados pela perseguição, pela morte, pela espoliação dos bens, eles se veem tentados a retroceder. E é exatamente esse o foco do autor aos Hebreus, no texto que vai no capítulo 5, a partir do verso de número 11. E eu quero chamar os seus olhos para esse texto, porque nesse pedaço do capítulo 5, fechando o capítulo 5, o autor está tratando da imaturidade dos cristãos. Povo que a essa altura da história e da vivência no Evangelho já deveria ser um povo ávido pela palavra, pronto a responder a qualquer que lhes perguntasse a razão da sua fé, um povo pronto a enfrentar as batalhas em nome do Senhor. Esse povo volta atrás, esse povo retrocede, esse povo duvida da palavra do Altíssimo, esse povo duvida do amor de Deus, esse povo duvida da misericórdia, esse povo se mostra lento para aprender, e essa expressão está exatamente no verso de número 11. Final do verso de número 11 do capítulo 5. Vocês se tornaram lentos para aprender. Aprender o quê? A palavra. Queridos, somos alimentados e nutridos pela palavra de Deus. Não é a música que mantém um coração firme na sua fé. A música, ela emana da Escritura, ela é fruto da Escritura, mas a palavra viva e eficaz de Deus, como compartilhamos no capítulo 4, essa é que nos mantém vivos, dinâmicos, produtivos do reino. Mas a tentação, a inclinação é nos apartarmos da palavra. Nós vimos isso já duas semanas atrás, quando compartilhando esse trecho do capítulo 5, versos 11 em diante, entendemos que a apatia a respeito da palavra é sintoma de imaturidade espiritual. E o autor olha para aquele povo não como pessoas crescidas no conhecimento do Evangelho, o Evangelho é Jesus e a palavra fala dele, Jesus, mas vê neles crianças, bebês espiritualmente, pessoas que não tinham o trato da palavra, o convívio da palavra. Quando ele escreve a Timóteo, Paulo, ele diz ao seu filho na fé: manuseia a palavra, ela é a espada nas suas mãos, então seja um bom manuseador da palavra. Quem manuseia conhece, quem manuseia sabe da verdade e aplica aquela verdade à sua própria vida. Eu citei inclusive a ideia de você comprar um produto, um automóvel, uma televisão, um aparelho novo para casa e instantaneamente e naturalmente recorrer ao manual de instruções para saber como funciona cada função daquele aparelho, daquele automóvel, daquela coisa que você compra para si, para entender e usar da melhor maneira possível. Pois é, a Bíblia é o manual de instruções da minha vida, da minha fé. A Bíblia é o argumento da minha fé. Alguns têm considerado apenas como um amuleto, aberto no Salmo 91, em cima de uma estante. Aberto quando alguém está passando por alguma necessidade, e aí vão aos Salmos e tiram deles o que eles não estão dizendo. Extraem promessas que eles não estão fazendo, porque os Salmos brotam da experiência de um servo com o Senhor. Os Salmos são expressão de louvor, de adoração e testemunho de alguém que, crendo em Deus, tem vivido esse poder da sua vida. O estilo literário dos Salmos é poesia, não é profecia. E aí quem olha a Bíblia de maneira errada, descobre nela verdades que não são verdades e ensina o que não deve, porque está ensinando o que a Bíblia não diz. Apatia à palavra, a doença do nosso tempo. Nosso povo conhece todo tipo de cantor gospel que anda por aí, todo tipo de letra que anda por aí. Nosso povo conhece todo tipo de evento gospel que anda por aí, mas não conhece a palavra. Por isso, somos meninos inconstantes, como diz a Escritura, como diz Tiago. Somos levados de um lado para o outro como um barco no meio do temporal, onde as ondas se levantam e nos jogam de um lado para o outro. Somos inconstantes, somos presa fácil, porque falta apego, falta respeito à palavra de Deus. O centro do nosso culto é a palavra. Gastamos metade da nossa celebração de cada domingo com a palavra, porque tudo vem da palavra. Me lembrei agora de um argumento que eu mencionei aqui alguns meses atrás, recordando o tempo de uma grande campanha em favor da escola bíblica dominical que está morrendo nas igrejas. E o argumento era simples: Bíblia, ler, viver, crescer. Bíblia, palavra de Deus. Ler, estudar, viver, aplicar e crescer na fé, a ponto de poder resistir às provações, às tentações, às tribulações que a vida nos impõe. O primeiro sinal de maturidade espiritual é a apatia com a palavra. O segundo sinal de maturidade espiritual é a incapacidade de compartilhar as verdades que têm sido aprendidas. Dificuldade em contar para os outros o que Deus tem feito na nossa vida. Ninguém é capacitado para ser, no conjunto geral, todos professores, todos pregadores, todos, mas todos nós somos capacitados, queridos, a contar para alguém o que Cristo fez por nós. Eu posso falar sem constrangimento, porque eu não estou contando uma história de outra, eu estou contando a minha experiência, eu estou compartilhando uma verdade que faz parte do meu dia a dia. Mas o autor da carta, o autor aos Hebreus, diz a eles: embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, precisam de alguém que lhes ensine. Esse é o verso de número 12. Precisam de alguém que lhes ensine. Vocês já deveriam estar ensinando e ainda precisam de um professor. Até quando vai ser assim? Estão voltando aos princípios elementares da palavra, porque precisam aprendê-los novamente. Esqueceram tudo que chegou à mente, ao coração de vocês. Está na hora de mudar. Como consequência, queridos, da apatia da palavra e da incapacidade de compartilhar as verdades de Deus que têm sido vividas, surge a necessidade de alimento para bebês. Estão os cristãos se tornando bebês. Segunda parte do verso 12, verso de número 13, se a sua Bíblia está aberta, no capítulo 5 de Hebreus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. Queridos, leite é um alimento pré-digerido, não requer qualquer sacrifício, qualquer esforço. nem para colocar na boca, nem para mastigar, nem para engolir e nem para processar no estômago. Está pronto, entrou e já funciona. É coisa para criança, apropriado para bebês. E a maioria continua querendo mamar na mamadeira divina. A maioria continua querendo experimentar do leite divino como um eterno bebê. Só quem tem dentes come carne. Se você der um pedaço de carne para uma criança sem dentes, ela vai embolar aquilo na boca o tempo todo e vai jogar fora, porque ela não consegue mastigar, ela não consegue morder, consequentemente ela não consegue engolir, até porque é grande demais, por menor que seja o pedaço que você dê. Enquanto ela não tem dentes, ela mama e mama. Mas ela começa a crescer, queridos. E o processo natural da criança, à medida que cresce, é despontar os primeiros dentinhos. E ela coça, coça, aí você dá comida para ela, você dá objetos para ela morder, e ela vai aprendendo a morder, e ela vai aprendendo a sentir prazer em morder o alimento. E aí, aquilo no momento, no primeiro instante, para ela é lúdico, é diferente. É uma diversão, é um prazer literal. Mas vai se tornando uma necessidade vital, sem aquilo ela não sobrevive mais. E agora ela começa a rejeitar a mamadeira e ela quer o sólido, ela quer o consistente. Esse é o processo natural. O autor define leite como os princípios elementares da palavra de Deus. O texto de Hebreus 5:12. Princípios elementares da palavra de Deus. A carne da palavra equivale aos ensinamentos sobre o mistério de Cristo como nosso Senhor, Salvador e sumo sacerdote no céu agora. E eu vou quebrar alguns paradigmas aqui nessa noite, queridos, porque nós vivemos do leite. O que é o leite espiritual? Deus me ama, Deus mandou Jesus, Jesus veio, morreu pelo meu pecado e ressuscitou dentre os mortos. Jesus voltou para o reino, voltou para junto do Pai. Esse é o leite. E a maioria dos crentes passa a vida inteira à volta dessas verdades, ruminando essas verdades. Eu preciso ir além disso, porque a obra de Jesus está consumada entre nós, mas não está consumada no reino dos céus. Nós temos estudado isso em Hebreus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós diante do Senhor. É aquele que intercede por nós diante do justo Rei soberano, do juiz de todos os tempos, do Pai. Ele é o nosso advogado. Ele oferece pelo nosso pecado o sacrifício que Ele mesmo fez na cruz do Calvário. Ele hoje tem um ministério. Ele não está assentado simplesmente numa condição de repouso e de descanso, mas Ele agora exerce uma função diferente daquela que exerceu entre nós. Enquanto entre nós ele era o cordeiro, ele era o cordeiro para o sacrifício. Agora, não mais entre nós, ele é o sumo sacerdote que entra na presença do Altíssimo e nos apresenta justificados no seu sangue, sem culpa, mediante arrependimento e fé, mediante a confissão de cada pecado. Mas nós não vivemos por essa verdade. Nós ainda vivemos sob a verdade de um Cristo que, estando entre nós, fez muitos sinais e maravilhas. Isso dá ibope, isso lota as emissoras de TV, nos programas que reproduzem nas muitas igrejas que estão por aí, os milagres divinos. Isso lota as casas, as livrarias, as lojas de material evangélico, a compra do óleo disso, do livro daquilo, do CD, do DVD daquele, que vai trazer o milagre de Deus para dentro da minha casa. Eu me lembro que uma vez eu estava numa livraria e alguém entrou e pediu um determinado CD de um determinado cantor. E aí, você gosta deles? Gosto. E ele vai trazer a bênção de Deus para dentro da minha casa. Querido, a bênção de Deus é o próprio Deus em mim. Eu não preciso comprar alguma coisa para trazer a bênção de Deus para dentro de casa. Deus é a própria bênção. Eu sou o vaso que acomoda, que acondiciona essa bênção. E nós temos jogado isso fora, porque nós não estamos entendendo o ministério de Cristo Jesus, não mais entre nós, mas na presença de Deus. Quando ele foi, ele disse: deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que já foi derramado. E o trato dele é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça divina. É nos levar à santidade em Cristo Jesus, iluminando a nossa mente acerca da leitura da palavra, para que, entendendo a palavra, possamos aplicá-la à nossa vida. Essa semana, dando uma aula de teologia, aliás, perdão, de hermenêutica, dando uma aula de hermenêutica, eu disse aos meus alunos que a Bíblia tem que ter para nós significado e significância. Aí alguém perguntou: mas não é a mesma coisa? Não. Significado é o sentido, é a interpretação. E a significância é a aplicação da verdade que fora declarada, que fora interpretada. Quando eu leio a Bíblia, eu busco o seu significado. E quando eu entendo o significado, eu vou para a significância, eu aplico essa verdade de Deus à minha vida. Sem isso, o que, que eu sou? O fantoche. Eu sou um zumbi do Evangelho. Eu sou mais uma massa de manobra, empurrada por aqueles que jogam com a minha fé e que vivem da minha fé, que exploram a minha fé. Eu não sou um objeto, eu sou filho do rei. Você não é objeto, você é filho do rei. Você é herdeiro e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, de todas as bênçãos espirituais. Você não é um produto, você não é uma fonte de renda, você é filho do rei. Mas para que você seja filho do rei, a palavra do rei tem que ter significado e significância na sua vida. Você tem que saber o que ele está dizendo e aplicar o que você descobriu na sua experiência. O leite da palavra refere-se ao Cristo na terra. Repito isso: seu nascimento, sua vida, seus ensinamentos, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão ao reino dos céus. A carne, eu repito isso, refere-se ao que ele está fazendo agora diante do Pai. Começamos a vida cristã com base na obra consumada de Jesus na terra. E crescemos na vida cristã, queridos, com base em sua obra inacabada no céu. Ele ainda não terminou sua obra em nosso favor no reino do céu. Quando ele terminar, o Pai dirá a ele: é a hora de voltar, é a hora de chegar, é a hora do juízo. Mas esse momento ainda não chegou. Ele está realizando uma obra em meu e seu favor. É evidente, queridos, que nem mesmo o cristão mais maduro é velho demais para tomar leite. Eu gosto de leite. Hoje sou obrigado a tomar leite sem lactose. Descobri que tenho tolerância à lactose. Depois de 56 anos e pouco eu descobri. Mas eu gosto de leite. Lá em casa, eu tenho um bezerro. Toma leite que é uma maravilha. Você pode ser um crente maduro e tomar leite, mas o leite é o complemento, o leite é o adereço, o leite é o detalhe. Você precisa da cenoura da palavra, você precisa do caviar da palavra, você precisa da picanha da palavra, você precisa do arroz e feijão da palavra. E você percebe que eu viajei entre vários, eu fui a uma leguminosa, eu fui a uma carne nobre, né? Não posso chamar de carne, mas é uma iguaria nobre, o caviar da palavra. Eu fui ao dia a dia, ao trivial da mesa de todo mundo, que é o arroz e feijão. Pois é, a Bíblia é isso para mim, a palavra de Deus tem que ser isso para mim, queridos. Como cristão, eu preciso aprender acerca da obra do meu Senhor em meu favor, e eu tenho que me ater a essa obra, que entre nós está consumada, mas no reino onde ele está, não está completada. Ele está trabalhando. Eu preciso progredir, crescer espiritualmente. Eu tenho dito tantas vezes aqui, não posso ser hoje o mesmo que eu era ontem. Eu não posso ser igual a ontem. A Bíblia lida ontem, compreendida no seu significado e na sua significância, tem que mudar o meu coração para que eu seja um marido melhor hoje do que eu era ontem, um pai melhor hoje do que eu era ontem, um pastor melhor hoje do que eu era ontem, um filho melhor hoje do que eu era ontem. Eu tenho que ser melhor, cada dia melhor. Mas por que não sou? Por que não somos? Porque nos acomodamos ao show da fé. Não estou fazendo menção a ninguém, tá? Por favor, não interprete a menção ao show da fé de outra maneira. Mas nós vivemos um tempo em que a fé é espetáculo. A fé é espetáculo. Você promove um festival, seja lá o nome que tenha, põe lá 30, 40, 50, 100 mil pessoas para pularem ao som do gospel. Hoje você classifica a música evangélica como pop gospel, como rock gospel, como MPB gospel, como tudo. E é tudo gospel. Jesus fica de fora dessa história. Porque é tudo espetáculo, é tudo festa. E aí o que é tudo festa, o que tudo é espetáculo, tira de nós o aprendizado pelo sofrimento, tira de nós o aprendizado pela luta, tira de nós o aprendizado pelo choro, tira de nós o aprendizado pela dependência. Nós não dependemos de Deus, dependemos da anestesia que vem com o que é show, com o que é espetáculo. Ainda ontem, nós estávamos refletindo sobre o Salmo 55, a altura da vida de Davi, em que ele não podia mais comandar o exército. Ele já não tinha mais o vigor e a condição de estar diante do seu exército. Então o que ele fazia? Ele ia para a retaguarda, dobrava os joelhos diante do Altíssimo e ia orar pelos seus soldados. Ele ia orar pelo seu povo. Me lembrei de Absalão, e hoje pela manhã fizemos menção dele novamente, que viveu uma vida abastada, uma vida com todo conforto, com todo luxo, com toda abundância, mas sem temor do Senhor, porque em momento nenhum ele precisou depender de Deus. Tudo que ele tinha ali era suficiente. Me lembrou a parábola de Jesus, quando o homem derruba os seus celeiros e constrói outros maiores, porque a sua produção era imensamente recorde e ele não tinha onde guardar, e depois que ele derruba os celeiros e constrói novos e junta toda a sua produção e armazena ali nos silos, ele bate no peito e diz: come, bebe, descansa, porque agora você tem o resto da sua vida. Alguém chega para ele e diz: louco, essa noite eu vou pedir a sua alma, o que você tem preparado vai ficar para quem? Nós temos ajuntado, queridos, para o espetáculo, mas não ajuntamos para as horas de escassez. Cada um de nós pode ser vítima dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de fome. E eu não estou falando de comida não, queridos, estou falando do coração e da alma. Existem tempos na nossa vida em que passamos fome, nos sentimos debilitados, sedentos, carentes, desnutridos da verdade divina, porque não armazenamos para os dias difíceis. Quando tudo está bem, nós esbanjamos, mas a vida não é tudo bem. Existem momentos em que as coisas não ficam bem. Existem momentos amargos espiritualmente. Nessas horas eu preciso ter armazenado, guardado o suficiente para me manter firme e em pé. Mas nós somos negligentes. Precisamos progredir espiritualmente. A única maneira disso acontecer é aprendendo sobre o ministério sacerdotal de Jesus por nós no reino dos céus. Se você puder, vá comigo até o capítulo 13 de Hebreus. Avança um pouquinho, é assim que a gente estuda mesmo a Bíblia. A gente vai à frente, retrocede alguns versos, alguns capítulos. Quando a gente trabalha o sermão expositivo é exatamente dessa maneira. Hebreus 13, versos 20 e 21. Olha o que diz o autor aos Hebreus aqui. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança, aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o vosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Olha que clamor do autor aos Hebreus, ao Senhor, em favor daqueles a quem ele está escrevendo. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe. Agora ele está falando do povo, dos seus leitores, dos seus ouvintes. Os aperfeiçoe em todo o bem. E o que é o bem? Boas obras? Obras de amor? Não. Conhecimento da palavra. Significância, significado, significado, significância. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, o Senhor, e opere em nós o que lhe é agradável, fruto da palavra, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Ao contrário disso, queridos, nos tornamos ineptos no manejo da palavra. Ao contrário do sentimento esboçado pelo autor, lá no final, no verso 14, ele diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Enquanto lá na frente, no capítulo 13, ele está clamando pelos maduros, pelos espiritualmente sadios, aqui no capítulo 5, verso 14, ele está dizendo o contrário. O alimento sólido é para os adultos, e vocês já não são adultos, ou ainda não são adultos. Estão voltando à infância na fé. Ao crescer na palavra, aprende-se a usá-la na vida diária. A Bíblia é o argumento da minha fé na vida diária, dentro do trem, dentro do carro, na beira do fogão, a mesa do escritório, não importa onde eu esteja ou você esteja, a Bíblia é o argumento da minha fé, eu não posso me apartar dela. Ao aplicar a palavra, eu aprendo a usar os sentidos espirituais e desenvolver discernimento espiritual. Esses dias eu vi uma matéria muito interessante no jornal sobre a primeira exposição feita no Brasil de obras de arte para cegos, e eu fiquei curioso em ver como aquilo funciona. Um extremo inteligente artista teve a sensibilidade de captar a imagem, digitalizando-a e produzindo-a em 3D, de forma tátil. Então ele pega um quadro de um pintor famoso, ele digitaliza aquele quadro, transforma aquela obra de arte em um objeto 3D, coloca na moldura e põe na parede. E o deficiente visual, e vem de forma tátil, tocando na imagem, ele vai percebendo os detalhes das pinceladas, a nuance dos traços, e alguém vai falando ao pé do ouvido do visitante da exposição acerca da obra que ele está conhecendo. E era muito interessante ouvir o testemunho dos deficientes visuais. Eles nunca haviam experimentado algo igual, encantados, maravilhados, cheios de... Queridos, você tem sentidos, o seu ouvir, o seu enxergar, o seu tato, o seu olfato, são sentidos que nós temos. Agora, quem te disse que você não tem sentidos espirituais? Uma característica da criança pequena é a falta de discernimento. Ela pega qualquer objeto e leva na boca, que aquilo pode ser alguma coisa que faça mal para a saúde. Ela não tem discernimento, ela não sabe distinguir se aquilo é bom ou é ruim. Ela engole qualquer coisa. Deu, ela engole. É por isso que tem criança que vai parar no hospital com moeda, com alfinete, com botão. Bobeou, ela põe na boca e engole. Nós fazemos isso na fé, queridos. Tudo que chega, a gente engole. Qualquer que seja heresia, a gente engole. É uma frase bonita, vai para o Facebook. É uma frase inteligente, vai para o Facebook. Não para para ver de quem é o autor. Vão botando na boca e vão engolindo qualquer coisa. Porque falta discernimento. Falta o exercício dos sentidos espirituais, fruto da vivência na palavra. Qualquer coisa faz mal, querido. A minha mãe vivia me provocando, dizendo: o peixe morre pela boca, cuidado com o que você engole. E ela não falava só do que eu colocava na boca, do que eu colocava na mente e no coração. O que tem chegado à sua mente e ao seu coração? As novelas ensinam você que abandonar o marido por um outro amor, por uma paixão da infância, da adolescência, é natural. Não é. Que fazer qualquer coisa para conquistar o seu objetivo é natural. Não é. Eu posso passar uma semana aqui dizendo que as novelas andam... Porque elas não mudaram. Paramos de ver novelas há 30 anos lá em casa. Nunca fez falta. E interessante, elas não mudaram. Ao contrário, são cada vez pior. Eu me lembro quando Malhação foi lançado. Malhação era o programa da juventude, dos adolescentes. Era... Hoje não dá para você assistir uma Malhação. E o povo assistindo e engolindo. Um cristão imaturo ouve qualquer pregador de rádio ou de televisão e não é capaz de determinar se ele é fiel às escrituras ou não. Ouviu? Guardou. Tem gente guardando lixo, tem gente guardando entulho, tem gente guardando latão, pensando que é ouro. Até quando? Assim como o nosso corpo físico, queridos, tem sentidos sem os quais nós não podemos subsistir, também o nosso ser interior espiritual tem sentidos. E a Bíblia nos mostra isso. Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso é exercício dos meus sentidos espirituais. Provar e ver como Deus é bom. Mateus 13, 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, disse Jesus. Mas ele não está falando do físico, ele está falando do coração e da alma. Vemos com os nossos olhos espirituais o que humanamente nós não enxergamos. E vivemos pela fé. Vivemos pelo que está ao nosso alcance, pela fé. Ao me alimentar da palavra, queridos, da palavra de Deus, eu aplico, repito isso, à minha vida diária. E alimento os meus sentidos, me tornando apto a rechaçar o que não convém. A Escritura nos ensina a examinar tudo e reter o que é bom. O problema é que nós não sabemos a diferença entre o que é bom e o que é ruim. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Eu posso estar em qualquer lugar, ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, mas nem qualquer lugar me convém, nem qualquer coisa vale a pena para mim. Eu só sei escolher quando há maturidade espiritual. E a maturidade espiritual vem pela palavra. Vem pelo ouvir a palavra, pelo receber da palavra, pelo me alimentar da palavra. Paulo chama esse processo de exercício espiritual, amadurecendo os meus dons, de exercício na piedade. Na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Exercite-se na piedade. Piedade vem pela palavra. Capacidade de discernir entre o bem e o mal é parte vital de quem está amadurecendo em Cristo Jesus. Queridos, nossa geração não sabe perceber quando peca. Nossa geração não entende quando peca, porque o pecado já não pesa mais.
Que é sintoma de maturidade espiritual mais terrível do que a falta de culpa pelo pecado? Pecado é normal. Ah, todo mundo faz, todo mundo pensa, todo mundo deseja. Não é normal para quem está em Cristo Jesus. Não é normal. Os leitores da epístola corriam o risco de cometer esse risco e nós cometemos o mesmo. É impossível ficar parado na vida cristã, queridos. Eu tenho que avançar. Eu tenho que me apropriar da bênção divina, nunca retroceder ou andar sem rumo, mas nós somos um povo que ou volta atrás ou fica vagando sem direção. O nosso norte é Jesus, mas nós estamos ouvindo outras coisas, outras vozes chegam aos nossos ouvidos, outras verdades enchem a nossa mente e nós ficamos como tolos, ineptos na palavra, incapazes de entender o que é certo e o que é errado. O pecado não pesa mais. Já dissemos isso no estudo de Hebreus. O pecado não pesa mais. O Senhor disse, aquele que pecava não peque mais. Nós continuamos pecando.
Eu quero fechar a palavra dessa noite lembrando da história de um pastor. Certo pastor disse uma vez, a maioria dos cristãos vive a meio caminho. E alguém que ouviu ele dizer isso não entendeu. Como assim? Perguntou o pastor. Ele responde, estão a meio caminho entre o Egito e Canaã. Saíram do lugar de perigo, mas ainda não entraram no lugar de descanso e herança abundante. Estão a meio caminho entre a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa. Foram salvos pelo sangue, mas ainda não desfrutam a novidade de vida da ressurreição, respondeu o pastor. Estão no meio do caminho, nem no lugar e nem no outro. Essa é a sua situação? É terrível pensar que depois de tanto tempo caminhando no Evangelho, não estamos ainda em lugar nenhum. Saímos do Egito, mas não chegamos em Canaã. Passamos pela sexta-feira da paixão, mas não chegamos ao domingo de Páscoa. A sexta-feira é o tempo do sofrimento, o domingo de Páscoa é o dia da ressurreição. Não vivemos isso. Continuamos na lembrança da escravidão e não desfrutamos o descanso da paz. Até quando? Até quando? Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando, nós temos estudado isso aqui toda quarta-feira, temos estudado essa verdade toda quarta-feira, Jesus está voltando, continuamos ineptos, continuamos imaturos, continuamos infantis, continuamos tomando leitinho. Ah, mas não é verdade? Dá uma olhada no Facebook, se não o seu, daqueles que você curte. Quanto do que você vê no Facebook é palha que pode ser queimada ou é oferta que pode ser colocada no altar? Quanto é bênção? E quanto é vergonha para o Evangelho. O povo não tem vergonha mais de se expor. Se expõe de uma maneira lamentável. Mas quando precisa tomar posição, recua. Quando precisa confrontar, retrocede. Quando precisa mostrar maturidade, se cala. Porque é mais fácil. Lembra da figura dos três macaquinhos? Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não falo nada. Porque eu não quero me comprometer, eu não quero me envolver, eu estou longe dessa história, não está longe não, queridos, ela está do teu lado, ela está dentro da sua casa, ela está na sua cabeça. A moral de Cristo vem da palavra, a honra de Cristo vem da palavra, significado e significância. Lembra desses dois conceitos? Que ela está dizendo, que ela está ensinando de verdade, e como eu estou aplicando o que ela está dizendo, que ela está ensinando de verdade. Isso faz a minha ética, isso faz o meu caráter, isso faz o meu princípio de vida, isso faz a minha moral, isso faz quem eu sou, e eu não sou mais daqui, eu não pertenço mais a este mundo, eu sou, como diz o hino do cantor cristão, eu sou de Jesus, aleluia, eu sou de Cristo Jesus, e Ele é o meu Senhor. Como diz Paulo, a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais pela carne, mas vivo pela fé nele, que me amou e se entregou por mim. Eu não sou um mero ouvinte, eu sou um praticante. Tudo isso deveria ser verdade. Praticante da palavra, imitador de Deus. Nós queremos mais do show e menos daquele que deveria ser o centro, Jesus. Nós queremos mais dos holofotes e menos daquele que deveria ser a alegria da nossa fé, a motivação da nossa fé, a beleza da nossa fé. Eu estou falando de Jesus. A moral de Jesus é extremamente elevada. A santidade de Jesus é inquestionável. Por isso é melhor ficar na festa. É melhor ficar no que é aparente. É melhor ficar no que está distante. Porque Jesus é complicado. Jesus é justiça. Jesus é retidão. Jesus é mansidão. Jesus é obediência. Jesus é juízo.
E isso não... Nesse momento eu tenho outras coisas, então eu vou ficar só com a festa. Depois então eu assumo o ônus. Tudo tem um preço na vida, querido. E seguir a Jesus, servir a Jesus tem um preço. E esse preço não é a imaturidade. Não. Ele chamou você para ser adulto na fé, crescendo à medida da estatura de Cristo Jesus, o nosso modelo, a nossa referência. Agora, você está a meio caminho? Se está a meio caminho, querido, está no lugar errado, está na hora errada, está no tempo errado. Ou você está em Canaã, chegando em Canaã, ou você ainda está no Egito. Porque o meio do caminho é estar em lugar nenhum. Essa semana eu parei para ouvir duas canções, eu disse isso aqui pela manhã, e uma delas foi Caminhando, Vou para Canaã. E eu me deparei no YouTube com uma menininha de 4 anos cantando isso. Caminhando, vou para Canaã, caminhando, vou para Canaã, glória a Deus, caminhando, vou para Canaã. E é interessante que no dado momento ela diz o nome do irmão: se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, dá o nome do irmão, se você não vai, aí ela fala, se mamãe não vai, não me peça a mim. Se papai não vai, não me peça a mim, porque caminhando eu vou para Canaã. E ela nem o R pronunciava direito, era para Canaã. Eu pergunto, você está caminhando para onde, querido? Como bebê ou com alguém que está crescendo em estatura e graça diante de Deus, fazendo diferença no mundo? Mais de Cristo é o alvo de todo cristão. Mais de Cristo tem que ser a nossa oração. Eu quero convidar você a cantar isso. Mais de Cristo. Mais de Cristo para a sabedoria, mais de Cristo para o discernimento, mais de Cristo para escolher o que é certo e o que é errado, mais de Cristo para viver, mais de Cristo para crescer, porque chega de apatia em relação à palavra, chega de incapacidade de compartilhar, chega de alimento para beber, é hora da carne, é hora do alimento sólido. Eu quero convidar você a orar, e eu não sei o que você tem para dizer ao Senhor. Você que está acostumado com o leitinho, eu não sei o que tem para dizer ao Senhor, mas abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Ele. Quanto tempo você caminha na fé? Há quanto tempo você abandonou a escravidão do pecado e tenta caminhar em Cristo Jesus para o descanso eterno? Mas há quanto tempo a palavra, a Bíblia, não é o argumento da sua fé? Há quanto tempo ela não enche o seu devocional? Há quanto tempo ela não é alvo do seu tempo investido em estudo, leitura? Há quanto tempo você não compartilha a sua fé com alguém? Não fala do amor de Deus para alguém, do amor que você está desfrutando? Há quanto tempo você tem vivido só do leite? Do leite da fé, da obra consumada de Jesus aqui, esquecendo da obra que Ele ainda está realizando no reino dos céus, em meu e seu favor. Em que altura da caminhada de fé você está? É melhor estar saindo da escravidão do que no meio do caminho. É melhor estar mais próximo do reino, longe da escravidão, do que no meio do caminho, porque no meio do caminho você para, no meio do caminho você descansa, no meio do caminho você relaxa. No meio do caminho você se distrai com a festa, com o som, com os milagres, e esquece que a festa é Jesus. Peça ao Senhor para te ajudar a crescer, peça ao Senhor para te ajudar a amadurecer, peça ao Senhor para deixar de ser inepto na palavra, mas ao contrário, ser experiente, manuseando bem, conhecendo bem o manual da vida, que nos ensina sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Há quanto tempo você não exercita a sua fé? Por que não começar hoje? Por que não decidir hoje uma nova caminhada com Jesus, um novo tempo com Jesus, um novo desafio com Jesus? A decisão é sua, não é dele. Você talvez esteja mergulhado nos muitos trabalhos de escola, de faculdade, nos muitos preparativos para os sonhos e desafios que te reservam o ano de 2017. Talvez você esteja preocupado demais com o que passou e você não pôde aproveitar. Querido, foque em Jesus. Ame Jesus. Viva Jesus. Um dia de cada vez. E cresça em Jesus. Peça isso. Peça isso ao Pai. Pai, eu quero crescer. Pai, eu preciso crescer. Me ajuda a crescer. Que Jesus me ajude. Que o Teu Espírito Santo me trate. Que seja o Senhor a me mover em direção a Canaã, em direção ao descanso eterno, em direção à herança que está em Cristo Jesus. Eu não quero estacionar no meio do caminho, eu não quero ficar para trás na caminhada, mais preso ao passado e à escravidão, do que liberto no sangue de Jesus. Trata o meu coração, trata a minha mente e me traz a maturidade em Cristo Jesus, removendo de mim a apatia da palavra, a incapacidade de compartilhar e a necessidade do alimento de bebês. Eu quero o alimento sólido da tua palavra. Eu quero a verdade que liberta. Eu quero a vida que transforma. Eu quero a paz que preenche os sonhos, que preenche os dias, que preenche o coração e a mente. Por isso eu clamo, por isso eu peço, em nome de Jesus, me ajuda. Eu abro o meu coração para aceitar o teu perdão e a tua ajuda em Cristo Jesus. Por isso eu oro no nome dele. Amém, Senhor. Amém, Senhor.